Ministro Ricardo Bersolini, que barbaridade esse requerimento de urgência da votação da dita reforma trabalhista, hein?
É, perderam completamente a compostura e a vergonha, né? Você tem uma votação que eles não conseguem mobilizar a base, porque muitos deputados não querem se comprometer com esse tipo de situação, e em seguida eles fazem a repetição da votação, assim como Eduardo Cunha fazia, tentando mostrar que a presidência da Câmara será utilizada para agenda antipopular, agenda antitrabalhador, e que vão tocar a reforma do trabalhista no rolo compressor. Evidentemente, ainda temos muito espaço para resistir, para mobilizar, mas é bom que os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil saibam que eles pretendem, de fato, destruir o patrimônio de conquistas trabalhistas que vem desde Getúlio Vargas, que passa por Juscelino, passa pelas lutas democráticas dos anos 60, atravessou a ditadura militar sem grandes retrocessos e chegou ao governo Lula com o governo que tinha a preocupação de proteger e ampliar o direito dos trabalhadores. E agora, nesse governo golpista, legítimo, corrupto, vão tentar destruir a CLT.
Ministro Ricardo Bersolini, o senhor acredita que a partir de agora eles vão acelerar cada vez mais não só a reforma trabalhista, mas a dita reforma da Previdência também?
Também, eles vão tentar, porque evidentemente é um compromisso que eles assumiram com os banqueiros. Os banqueiros que lucram mais de 20% ao ano sobre patrimônio líquido, que multiplicam o seu poder a cada período e que têm uma baixíssima contribuição tributária para o país. E eles têm esse compromisso, alguns deles são banqueiros, né? O pessoal que tem relação com o mercado financeiro, que faz parte do PSDB, do DEM, do PMDB, e outros gostam de bajular os banqueiros até em troca de favores não republicanos. Então, evidentemente, eles vêm com a agenda da reforma da Previdência, porque essa abre espaço no mercado financeiro para a atração de trabalhadores incautos para os péssimos planos de previdência privada, que são péssimos investimentos, nem como investimento serve, quanto mais para a Previdência. A rentabilidade é baixa e a taxa de administração é altíssima. E eles se apropriam desse dinheiro, como fazem nos Estados Unidos, no Chile, em alguns países da Europa, que têm sistema de previdência complementar com fim lucrativo e que são altamente prejudiciais aos trabalhadores.
Ministro Ricardo Bersolini, o que mais espanta é que um estudo do Diese revela que apenas os bancos tiveram lucros elevados em 2016 e nós temos 13 milhões de desempregados.
Exatamente, os bancos estão, como vem já há bastante tempo, uma lucratividade muito alta. O Banco Central faz vista grossa para isso, devia ter uma política de ampliar a participação de cooperativas de crédito e de outras instituições que cobram juros menores, mas acaba favorecendo a concentração bancária. A crise de 2008 e 2009 acabou também contribuindo com isso, porque vários bancos grandes tiveram dificuldades momentâneas de liquidez. E o caso do Itaú com o Unibanco, que nós nos referimos àquela mamata tributária do CARF, mas resultou numa fusão de dois grandes bancos, reduzindo as opções e a concorrência no sistema. E os grandes bancos, evidentemente, são insaciáveis, vão querer cada vez mais. E agora, com essa pretensa reforma da Previdência, o objetivo é atrair trabalhadores da classe média, especialmente, porque os trabalhadores mais pobres não têm capacidade contributiva, mas alguns até iludidos caem também nessa conversa, e com isso vão tentar estabelecer um novo patamar de lucratividade para os próximos anos. É uma demolição do sistema trabalhista previdenciário brasileiro, que nós vamos continuar resistindo. A greve geral é um dos instrumentos de resistência e, evidentemente, nós temos que resistir para além da greve geral, porque essa luta vai ser prolongada. Não é só a greve geral que resolve, mas a greve geral pode ser o momento de dar uma demonstração clara ao governo de que os trabalhadores estão profundamente insatisfeitos e que vão lutar para não perder o que conquistaram.